Tópico 10 da estrutura do pensamento, raciocínio, diz respeito a todos os elementos que se coligam, que se unem de qualquer sorte por elementos do logicismo. Pronto, isso é o tópico 10. Sempre que nós tivermos vinculações do ponto de vista lógico, e aqui vocês sabem, pode ser lógico formal, lógico matemático, lógico parasistemático, qualquer ligação com o aparato lógico, estamos diante do tópico 10. Como é que a gente identifica isso na historiografia de uma pessoa? A pessoa está nos contando a história de vida dela. Olha, doutor, eu nasci lá em Gramado, depois me mudei para Caxias do Sul, que é uma cidade linda. Então meus pais resolveram ir para Passo Fundo, e de lá fomos para Santana de Livramento. O pai da pessoa era militar, então vivia mudando. Quando a pessoa nos conta a historicidade dela, e ela nos coloca, o Miguel está chegando, e ela coloca os elementos conectivos, muito provavelmente ela nos pontua o encadeamento do raciocínio. Exemplo, causa e efeito. Então a pessoa diz, eu mudei de Caxias do Sul para Passo Fundo por causa do serviço militar do meu pai, por causa. Ok? Eu mudei de profissão porque a lavoura não dava mais para sustentar a família. Por quê? Ou então, às vezes é mais longo, difícil de arrumação, não é tão evidente. A pessoa nos conta um parágrafo inteiro e então ela une com o outro sem o conectivo. Querem ver um exemplo? A lavoura no interior do Rio Grande do Sul, na região do Alegrete, estava muito difícil. Nós mudamos para o gado. O gado também começou a dar problemas. Então, toda a região da campanha começou todo um procedimento outro. Então, diante de tudo que estava acontecendo, minha família se mudou para Porto Alegre. São maneiras mais sutis que pedem do filósofo acuidade no que a pessoa está falando. Senão ele se perde. Ok? E há outras, ok? Existem elementos que só você conhecendo a narrativa interna, isso mostra. Então, em razão de, por causa de, em consequência de, isso por conta daquilo, são os elementos mais óbvios que mostram o efeito do raciocínio. Como sempre, vocês sabem, temos que cuidar de expressões idiomáticas, regionalismos, que podem mascarar isso. A clínica ela não é feita por uma pitada, um elemento isolado. Geralmente, nós consideramos os muitos contextos em conversação para podermos fazer uma caracterização mais próxima. Bem, posto isso, agora vamos aproximar a lupa. Eu anotei 5 itens aqui para nós trabalharmos hoje, tá bom? Então, o primeiro item, como é lidar com uma mente que tem como preponderância tópica o tópico 10, raciocínio? Como é lidar com uma pessoa dessas? Em geral, pessoas assim, elas são muito cerebrais. Elas chegam ao consultório e nos colocam, doutor, por que eu estou sofrendo? Qual a razão de eu estar assim? Ué, eu sou uma pessoa boa, eu trabalho, eu cuido dos meus filhos. Eu acho que tem coisas muito piores. Então, qual o motivo desse padecimento? Motivo, causa, razão. Pessoas muito cerebrais, que têm preponderância no tópico 10, usualmente elas costumam levar para os porquês, as razões, o trabalho na clínica. Claro que, como vocês verão a seguir, isso pode ser um sintoma e já vamos identificar. Quer dizer, trabalhar isso pode ainda levar a pessoa a problemas maiores. Por isso, vamos adicionar aqui o Dr. Rodrigo, a chamada de grupo, está entrando aqui, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bem, então lidar com pessoas que possuem uma forte predisposição para o tópico 10 é lidar mais ou menos com o computador. São pessoas extremamente racionais, ok? E dependendo de com que isso está ligado, vocês vão observar, por exemplo, se isso está ligado às emoções, por favor, tem microfone ligado. Se isso está ligado às emoções, a pessoa pode racionalizar as emoções. Então, doutor, eu me apaixonei por ela porque vi nela uma mãe de família como eu sempre sonhei. Por quê? Causa e efeito. Ele sabe até o motivo de ter se apaixonado. Se é sensorial, doutor, me dói as pernas por um único motivo. Ficar muito tempo de pé lecionando, então as pernas incham. É por esse motivo. Então ele tem explicações para o sensorial. É o raciocínio ligado ao tópico 3 sensorial. Há pessoas que racionalizam o mundo. Por que o senhor acha que fizeram essas manifestações contra Dilma? Por que o senhor acha que Lula em nenhum momento apareceu lá ao lado dela, na hora que ela estava sendo pichada e dizendo fora Dilma? Por quê? Por que, doutor, o senhor acha isso? Racionalizam o mundo. É a maneira de pensar, de viver, de compreender o mundo, racionalizando. Enfim, há pessoas que podem racionalizar o tópico 5, prejuízos, a fé. Por que o senhor acha que Deus permite que tudo isso aconteça? O senhor por acaso leu o que Voltaire escreveu quando houve aquela avalanche que arrasou com Lisboa? Voltaire escreveu que Deus é esse que permite isso e explicou os danos menores e os danos maiores. Ou seja, racionaliza a fé. Interessante, não? Como funciona. E há pessoas que racionalizam a própria razão. Por que somos tão racionais, doutor? Por que buscamos os porquês em tudo? Bem, vamos aprofundar agora os muitos elementos que nós temos aqui. Desse início de aula, o que é fundamental para os meus alunos é saberem que lidar com pessoas que possuem uma forte primazia no tópico 10, raciocínio, é lidar com pessoas que costumam racionalizar o mundo, as coisas. Ok? Elas costumam colocar um ponto de interrogação nas coisas. Será? Por que que é assim? Né? Qual o motivo de tal coisa? É uma propensão natural delas. Imagine um terapeuta que tem uma propensão natural para isso. Vai levar todos os partilhantes dele direto para os porquês. A pessoa sai agendada do consultório. Eu não sabia por que eu sofria, mas o doutor fulano de tal me mostrou o motivo. Não que tenha resolvido, entende? Pelo menos ela sabe agora o motivo. Algumas vezes é assim. Lembrem, pessoal, um dos colegas disse: ah, professor, o senhor está falando muito em termos universais. Filosofia clínica não é assim. Eu sei, mas eu estou falando para colegas que estudam filosofia clínica. Então, eu estou partindo do pressuposto que vocês sabem que tudo vai depender dos exames categoriais, da estrutura de pensamento, dos procedimentos clínicos e que para cada criatura isso é diferente, ok? Então, eu tomo certas licenças. Bem, vamos agora aprofundar os nossos trabalhos aqui. Precisamos dar uma repassada na historicidade da humanidade. E eu escolhi uma das obras, aliás, eu gosto muito, muito, desse autor aqui, ó, Will Durant. Will Durant é um esteta. Como escrevia bem esse homem? Sabe, ele e a esposa escreveram juntos, várias obras eles escreveram. E o Will Durant, nesse livro aqui, ó, A História da Civilização, tomo 4, ele tem uma parte muito interessante, que é quando ele trata aqui no final da obra, do processo de conhecimento. Então ele vai mostrar na Grécia, sobretudo em Atenas, como se formava naquele momento incipiente esses elementos. Vamos dar uma olhadinha aqui num trecho da obra que vai servir muito para nós, para os nossos estudos de hoje. Então, o Will Durant, no processo do conhecimento, ele diz assim: foi parte da luta entre a religião e a ciência a proibição do estudo da astronomia pela lei ateniense, no ponto culminante da idade de Péricles. Imagina, Péricles, que era um democrata, né, tio de Platão. Em Ácragas, Empédocles sugeriu que a luz leva tempo para ir de um ponto até o outro. Em Eleia, Parmênides anunciou a esferidade da Terra, dividiu o planeta em 5 zonas e observou que a Lua mantém sempre a sua parte iluminada de frente para o Sol. Em Tebas, o pitagórico Filolau colocou a Terra como centro do universo e reduziu-a à condição de um entre muitos planetas, girando ao redor de um fogo central. Leucipo, discípulo de Filolau, atribuiu a origem das estrelas à incandescente combustão e concentração do material projetado pelo movimento universal do vórtice circular. Demócrito, depois de Leucipo e estudioso da doutrina babilônica, descreveu a Via Láctea como multidão de pequenas estrelas e sumariou a história da astronomia como a periódica destruição e coliseu de um infinito número de mundos. Uma curiosidade para os senhores aqui. Quando nós fizemos a viagem de estudos à Grécia e andamos, olha, foram, eu acho que uns 3 ou 4 mil quilômetros por toda a Grécia. Durante 2 semanas, nós saímos de Atenas, fomos até o norte, na fronteira com a Albânia, onde tem aqueles mosteiros sobre os rochedos imensos. Teve um momento em que a guia que conduziu o grupo, ela nos disse uma coisa muito interessante. Ela disse que todos esses pensadores estavam num raio de circunferência de 100 quilômetros. Olhem que coisa, a gente lê e pensa, puxa, um estava aqui, outro estava lá longe. Não, eles estavam muito próximos. Pela geografia da Grécia, ela permite que, às vezes, pensadores de linhas completamente distintas estejam uma cordilheira de distância do outro, a cerca de 20 quilômetros. Não é? Imagino, hoje a gente já tem dificuldade de ir daqui para Gramado, não é? Bom, não tem tanta, né? Tem estrada, asfaltado tudo. Mas naquela época era uma epopeia se deslocar de um lugar para outro. Bom, aí mais adiante aqui, ó. O homem desenvolveu-se mais do que os outros seres porque a sua posição ereta lhe permitiu servir-se das mãos para apanhar as coisas. Eram os pensamentos que foram na época. Essas conclusões, o estabelecimento de meteorologia, a correta explicação dos eclipses, uma hipótese racional da formação planetária, a descoberta de que a Lua não tem luz própria e sim a recebe do Sol, uma concepção evolutiva da vida animal e humana, fizeram de Anaxágoras, a um só tempo, ou Anaxágoras, como alguns dizem, o Copérnico e o Darwin de sua época. Bem, o que levou esses primeiros gregos, e lembrem, na matemática eles tinham problemas tremendos, eles não tinham zero, entre outras coisas, o que levou esses primeiros homens a buscar na racionalidade uma explicação para o mundo, uma maneira de viver sensata num mundo que se despenteava, e vocês sabem como é a geografia grega, a mitologia grega, furiosa e avessa às explicações mais formais. O que levou esses homens a buscar no elemento da racionalidade que vai encontrar logo em seguida, alguns anos depois, em Aristóteles, o ápice dessa explicação? E vocês sabem, a lógica formatada por Aristóteles, a lógica formal, ela é tão perfeita, tão completa, que ainda hoje, ela, olha, fizeram uma ou duas modificações apenas nessa lógica. Ela está praticamente intacta. O que levou esses nossos ancestrais a buscarem na razão, na racionalidade, um princípio de vivência para as coisas? Eles não podiam buscar em outros lados? O sensorial, não podiam buscar nas emoções, não podiam buscar na fé, que eles já tinham a mitologia. O que houve que subitamente lhes dão essa guinada tão forte para a racionalidade? Há vários fatores, ok? Vários fatores. Desde fatores econômicos, geopolíticos, de uma Atenas que se destacava com grande ênfase em Páfia, naquele contexto todo, toda uma gama de explicações muito importantes, mas, seja como for, isso veio num crescente. Quando diz assim que toda a Idade Média se pautou pela teologia, olha, há que se observar isso de perto. A racionalidade em nenhum momento se afastou. Ao contrário, ela foi instrumentalizada, inclusive, pela teologia, ora mais, ora menos, como explicação, como maneira de vida e tudo mais. No entanto, quando Aristóteles coloca como é que a gente constrói dentro da gente todo esse esquematismo, muito antes da Idade Média, muito antes de Plotino e tudo mais, as coisas aqui ganham uma conformação extra. Ele coloca que não dá para a gente repetir como se forma, desde o conceito, desde o termo, até o argumento, né? Que é como tijolinhos que vão formando paredes. Do conceito até o argumento, até a estrofe, até o capítulo, como isso vai se coadunando, né? Depois ele vai mostrar isso, como funciona na retórica, como funciona no discurso, como funciona na vida. Isso, gente, vai crescendo muito, muito, muito. Eu quero mostrar dois, como eu disse para vocês, para a gente poder mergulhar muito na filosofia clínica, eu separei, e foi difícil, viu? Porque há muitos textos bonitos. Esse aqui, ó, Discurso sobre o Método, de Descartes. Isso não é uma obra para filósofos. Descartes não escreveu isso para filósofos. Ele escreveu para o quitandeiro, para o padeiro, para o comerciante. É um livro para o homem comum pensar com correção. Era o grande intuito dele, que era um matemático, que era um filósofo. Entre as partes que o professor separou, uma eu vou ler para os senhores. Observem como hoje, para nós, um estudante de filosofia, facilmente debela essa questão. Para a época não era assim. Olhem o que ele diz aqui, e olhem a primazia, a divinização da razão, a entronização dela, em detrimento de coisas como o sensorial, que é a parte que eu separei aqui para os senhores. Não sei se devo conversar convosco sobre as primeiras meditações que fiz, pois elas são tão metafísicas e pouco comuns que talvez não agradarão a todos. Todavia, para que se possa julgar se os fundamentos que tomei são bastante firmes, encontro-me de certa forma forçado a falar sobre elas. Desde muito eu havia observado que, quanto aos costumes, é necessário muitas vezes seguir opiniões que sabemos serem incertas, tal como se elas fossem indubitáveis, como já foi dito antes. Mas, porque eu então pretendia ocupar-me unicamente da pesquisa da verdade, olhem bem, julguei que era necessário fazer precisamente o contrário, rejeitando como absolutamente falso tudo aquilo onde eu encontrasse a menor dúvida, a fim de ver, depois disso, se ainda restava alguma coisa em minha crença que fosse inteiramente indubitável. Assim, considerando que nossos sentidos de vez em quando nos enganam, eu preferi supor que nenhuma coisa existe e que seja exatamente igual ao que eles nos fazem imaginar. E porque há homens que se enganam quando raciocinam sobre os mais simples assuntos de geometria, nisso cometendo paralogismos e admitindo que eu era um sujeito a erros como qualquer um, rejeitei como falsas todas as questões que tomara anteriormente como demonstrações. Bem, essa pseudo-fenomenologia, mas que era importante para a época, essa tentativa de afastamento de tudo para então recomeçar com aquilo que era plausível e insofismável, levou Descartes, você sabe muito bem aonde, a acabar descobrindo que não tinha saída e se pegar em Deus como um substrato e fundamento último. Aqui, antes de prosseguir, eu peço para vocês paciência, eu sei que esse princípio de aula é um pouquinho chato, mas é importante para podermos trabalhar essas questões, ok? Logo em seguida, todos esses elementos vão tomar uma outra conformação. A última obra separada para as nossas leituras de hoje é o Caminhos da Razão no Ocidente. É um livrinho pequeno, mas muito... Ele é interessante, do Tiago Adão Lara. Ele é importante porque ele traz para a gente, em poucas palavras, um painel. Ok? Um painel. Não é nada assim muito profundo, mas é um painel interessante. Então, é uma página só que eu lerei para os senhores, e então nós podemos seguir direto e somente para a filosofia clínica. Está aqui, ó. Esse autor, Tiago Adão Lara, ele vai trabalhar o seguinte. Ele faz uma linha. Nessa linha, ele nos mostra assim, ó, do caminho da razão, quando ela se torna extremamente problemática e quando nós começamos a colocá-la em xeque. Primeiro, o ceticismo de David Hume, okay, que vai colocar a razão em grandes problemas. O criticismo de Kant, que vai nos colocar o homem como a medida das coisas, não é? A nossa racionalidade como o criticismo kantiano. O iluminismo, que é o ápice da racionalidade, e o idealismo hegeliano. Bem, mas o que nos interessa, que eu separei, é David Hume. Por favor, o Rodrigo está com o microfone aberto. Aqui é David Hume. Observem o que ele coloca. Das obras de David Hume, é importante recordar Investigação sobre o Entendimento Humano, de 1748, e Investigação sobre os Princípios da Moral, 1751. Com David Hume, o empirismo inglês chega à elaboração mais perfeita. Locke não fora coerente, David Hume sim. Nele acabam os resquícios da filosofia do passado greco-cristão. Não existe mais nada além do homem ou superior a ele. O homem, na sua dimensão espaço-temporal, é o referencial para toda a teoria do conhecimento, como também para toda a formulação ético-política. Aquilo que o Rubem Alves brincava depois, o homem fez Deus a imagem e semelhança do homem. Tudo o que possuímos em termos de conhecimento são, segundo Hume, as impressões que as coisas produzem em nossos sentidos. Os primeiros princípios inteligíveis nos quais a metafísica tradicional se apoiava nada mais são do que criações humanas, explicáveis psicologicamente, mas destituídas de valor real objetivo. Pense-se, por exemplo, no princípio de causalidade, alavanca preciosa para uma série de conclusões da metafísica, inclusive para as provas da existência de Deus. Para Hume, o princípio da causalidade é simples resultado de um hábito. De tanto experimentarmos o fenômeno B, sempre seguir-se ao fenômeno A, ligamos A com B, necessariamente, e atribuímos a A uma causalidade sobre B. Nenhum homem, porém, pode afirmar ter experimentado essa eficiência de A sobre B. A mesma crítica vale para o conceito de substância. Nada atingimos para além dos fenômenos que impressionam nossos sentidos. O conceito de algo seja suporte desses fenômenos é criação do homem. Fim da parte acadêmica da nossa aula de hoje. Agora entramos diretamente em filosofia clínica até o final. Vejam. De maneira grosseira, e eu peço desculpas, fiz um resumão amplo, mas ainda que muito, com muitos intervalos importantes, dos gregos até os nossos dias, pontuando em David Hume como mais ou menos hoje a filosofia observa, de modo geral, a racionalidade, como um fenômeno nosso, ok? Esse vidro e essa parede não tem nada de causa e efeito, mas eu, lidando com eles, posso colocar causa e efeito aí neles, nessa relação. Bem, Claro que quando você chega em filosofia clínica, lá na parte final das autogenias, você sabe que esse antropocentrismo todo vai por água abaixo. Não é? Ele funciona bem até os submodos do nosso antropocentrismo. Esse subjetivismo forte na filosofia clínica que conversa com o objetivismo. Mas dali para frente, sobretudo o que veremos agora na semana de estudos, não tem nada disso. É impressionante que não tenhamos nos dado conta que ao criarmos coisas, as coisas podem nos criar de volta. Que ao estabelecermos métrica para lá, essas métricas podem conversar, voltar e nos destituir e tomar nosso lugar por uma série de princípios. Isso ainda é assunto de pauta hoje em filosofia da mente, inteligência artificial, as novas lógicas. Quer dizer, está tudo isso em grande discussão e nas analíticas de linguagem. Bem, agora vamos entrar nas questões filosófico-clínicas. Uma pessoa que chega ao nosso consultório, ela vai trazer questões que muitas vezes estão relacionadas aos primeiros gregos. E você que é um filósofo, que estudou filosofia clínica, que se aprofundou, verá isso com grande placidez. Outras vezes é uma pessoa cartesiana. Lembra que o Jair me perguntava? Professor, o senhor fala cartesiano, cartesiano. Era disso que eu falava, Jair. Discurso sobre o método. Sabe, limpar tudo para deixar a razão pura, no sentido de uma explicação. E outros estarão muito mais próximos de David Hume, duvidando da própria racionalidade. Já tentaram tanto que eles dizem, será que isso, tudo que eu estou perguntando, não é coisa da minha cabeça, doutor? Será que eu não invento isso e depois eu quero encontrar uma explicação e acabo acreditando nisso? Isso é que pessoas trazem muitas vezes, não todas, cada caso é único, quanto às racionalidades. Muito bem. Quando nós trabalhamos questões ligadas ao tópico 10, uma das primeiras coisas que fazemos, após todo aquele princípio que vocês sabem, que o professor vive repetindo, é considerar... Café muito bom, quem quiser tem bastante lá, um canecão cheio. É considerar como a pessoa estabelece esse prédio de racionalidade e o que ela faz com isso em relação às outras coisas, basicamente. Exemplo, algumas pessoas constroem prédios sofismáticos que desabarão sobre elas, e elas não sabem quanto à racionalidade. Quem vai à Toscana agora no segundo semestre com o professor, nós vamos ficar a 50 quilômetros ao sul da Torre de Pisa, a Torre Inclinada, que só existe por conta de injeções de concreto na base dela, senão já tinha caído, dada a linha de prumo de inclinação dela. Pois bem, algumas pessoas constroem raciocínios assim. Querem ver um exemplo? O sujeito casou-se e veio ao consultório e diz, doutor, se toda mulher trai, se toda mulher já tem, o senhor sabe, elas mentem, elas nos enganam, nos manipulam. Se toda mulher, por que que a minha ainda não fez isso? Ou será, doutor, que ela já fez e eu ainda não sei? E ele toma isso como plausível. Essa argumentação dele, ele acha que é razoável, que é factível, que ela é concreta, que ela existe como uma parede diante dos olhos dele. E é um argumento completamente falacioso, perigoso, inclusive, para viver com isso. Quer dizer, ele já parte do pressuposto que aquela torre inclinada está correta, que ela funciona e tudo mais, e vai desabar sobre a cabeça dele muitas vezes. Outras pessoas constroem argumentos ligados a processos muito intrincados, que desafiam, inclusive, o filósofo clínico ao entendimento desses elementos, ok? São provas colocadas de maneira ardilosa, provas colocadas em lugares que o próprio conhecimento popular e de época já não questionam mais. Você lê um livro como o Discurso sobre o Método de Descartes hoje, ele não passa sobre o crivo de um filósofo. Você já começa a notar, puxa, como é que ele não via tais coisas? Na época dele passava. Mas há pessoas que elaboram discursos internos. Por exemplo, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Olha, essa obra vale um estudo filosófico clínico. Porque você vai terminar essa obra desconfiando de tudo, tal qual Dom Casmurro, Bentinho, Capitu, como eles estão na obra. E é um sofisma, é uma falácia. Sabiam que a Folha de São Paulo simulou um julgamento lá no auditório da Folha em São Paulo? Ficou famoso. Levou promotores, juízes, literatos e tudo. E no final, né, foi absolvido, mas eles achavam que não. O juiz disse, olha, eu absolvi por falta de provas, mas que houve traição e tudo mais, houve tal. Quer dizer, o próprio juiz estava em dúvida. Muito interessante. A Folha publicou uma minuta sobre isso aí. Vale a pena dar uma busca lá nos acervos da Folha. Bem, a questão é que uma pessoa que tenha muito forte o tópico 10, ela virá ao consultório e vai nos colocar coisas como essas que seguem agora. Doutor, se minha mulher me amava, por que ela me deixou? Minha vida parou, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais fazer minhas coisas. Por que, doutor? Qual o motivo? Eu vou lhe mostrar a carta que ela me escreveu na noite anterior de me deixar, e o senhor vai ver. E lê a carta e chora. E diz, como é que uma pessoa que escreve uma carta dessa, no outro dia comete um ato de traição e vai embora? Por quê? Eu preciso saber por quê, qual o motivo? Vejam, para nós pode haver 10 mil motivos ou nenhum, pode ser um mal entendido, mas para quem tem o tópico 10 muito forte, e isso é determinante na malha intelectiva, ele não consegue andar sem uma explicação para isso, ele trava, para a vida dele. E começa a bater pino, a revisitar às vezes isso 10 mil vezes, outras vezes isso se esparrama para certos tópicos, detonando uma série de coisas. Para cada pessoa isso vai de uma maneira. Outro elemento. Doutor, eu sou católico fervoroso, eu vou à igreja, eu comungo, eu estou em dia com todos os meus ofícios. Se morresse hoje, quando muito, iria parar no purgatório. Isso não é soberba não, estou sendo humilde, inclusive, doutor. Então eu quero lhe perguntar, saúde, por quê? Por que Deus levou o meu filho? Por quê? O senhor leu tudo que é sólido, desmancha no ar? O senhor viu o que o Birman coloca no início da obra? Que cada vez que uma criança morre nesse mundo, é o dia que ele quer devolver o bilhete para Deus lá na porta do céu e voltar. Ele diz, velho, tudo bem, viveu, mas criança não, aí não dá. Então eu lhe pergunto, doutor, por quê? Por que Deus levou meu filho? E vejam, para nós, pode ser, pode haver milhares de explicações. Para ele, se não souber uma que se torne concreta, verossímil, para ele, ele não consegue caminhar. Olhem os dilemas que nós encontramos na clínica.